Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Os João, do mesmo modo que o Natal, é festa essencialmente popular e campestre. Cada uma destas duas festas, com especialidade, porém a primeira leva vantagem à da Pachoa, que com ser comemorativa da ressurreição do proto-mártir, de quem só nos ficaram exemplos de humildade e singeleza, assumiu formas aristocráticas e pertence hoje mais ao papalácio herdado de Quechuana e ao povoado. O engenho Bujari dava em 23 de junho de 1711 testemunho desta verdade. Não havia casa de lavrador ou de morador em que das 6 para 7 horas das da tarde o prazer não tivesse desabrochado entre risos e folgança. João da Cunha, com ser de seu natural de poucos amigos, tinha em suas terras muitos lavradores e foreiros. Alguns escolhiam para se fichar as terras do engenho Bujari, e havia razão para esta preferência. João da Cunha era ríspido, exigente até poder-se dizer mal. Mas tinha uma grande qualidade, que em certo modo atenuava os seus grandes defeitos. O bulir com o morador do seu engenho era o mesmo que bulir com ele próprio. Excedia os limites da defesa quando algum deles era ofendido. Tomava parte pelo morador em público e pessoalmente aos juízes, para que ordenassem o castigo delinquente. Gastava do seu dinheiro com o pobre e sua família, enfim, deixava o papel de tirano e representava ao vivo de pai ou zeloso protetor. Por esta razão particularmente, e porque das magníficas situações que se apontavam em derredor de Goiânia, onde os engenhos ainda não eram numerosos, as melhores lhe pertenciam, muitos eram seus moradores, entre os quais alguns abastados. Ao número dos que o eram menos pertencia Victorino. Na hora em que se discutiam, com a gravidade que vimos, os interesses das famílias goianistas de primeira representação, Lourenço descavalgava a porta de Victorino. Aí se estava festejando a noite com todo o entusiasmo e calor do estilo. As filhas dos donos da casa faziam as honras aos hospedes, de que já havia um bom momento em que Lourenço penetrou na salinha. Lourenço foi entrando, e foram elas logo oferecendo a ele espigas de milho verde quebradinhas meia hora antes no roçado próximo e assadas na fogueira que iluminava o pátio e a frente da casa. Joaquina não apareceu senão mais tarde. Estava na cozinha preparando a deliciosa canjica, que é o primeiro prato das mesas grandes e pequenas do norte nessa noite de tão formosas e prazenteiras tradições. Não o afamado bolo, diz João, em que só nas mesas ricas ou ao menos abastadas costuma aparecer, mas uns rolos de mandioca que estavam assando no forno, e por terem sido feitos pelas duas filhas de Victorino, mereciam a honra de ser visitados por elas enquanto não ficavam no tom de apresentar-se. Entre os hospedes apontavam-se mais de meia dúzia, que eram afamados tocadores de viola e guitarra. Alguns deles temperavam já os seus instrumentos para dar princípio ao samba. No pátio, junto da fogueira, uns meninos descalços, de camisas compridas, rodeavam Saturnino, que de quando em quando, carolando e pulando de alegria, descarregavam um clavinote, em honra do santo folgazão. A estes tiros, soltados no terreiro, respondiam outros, também de armas de fogo, com que habitantes dos vales e da beira dos caminhos davam notícias suas. Trocavam assim os vizinhos, através das distâncias, seus cumprimentos e demonstrações do seu inocente prazer. Aquele que nunca saiu da corte, onde os regozijos públicos se vestem de fitas, sedas, bandeiras, acareias de sarrafos pintados, iluminações graciosas, fogos de artifício, apresentando o conjunto vistosas cores, caprichosas formas, elegantes perfis. Não imagina que sem este aparato deslumbrante, e unicamente com a matéria-prima que oferece a natureza, possam preparar-se deleitosos momentos para os espíritos mais difíceis de contentar. Não é outra, porém, a verdade. Ilumina-se com uma fogueira o pátio da casa, no qual se vê uma laranjeira florida, uma mangueira copada, um cajueiro ramalhudo. Enche-se o pátio do riso argentino das crianças, do subiu dos moleques, dos sons da viola, das rodas e cimas todas do matuto cantador, das harmonias melancólicas da gaita locada pelo negro do engenho. Tanto basta para que viu o tempo com a rapidez do raio e a satisfação das gentes de campo nada tem inveja que trazem tem aos habitantes das cidades as músicas de pancadaria, os fogos artificis, os esplendores agradáveis à vista com que celebram suas alegrias. Meia hora não se tinha ainda passado depois da chegada de Lourenço à casa de Victorino, quando nadava com os demais em um mar de indescriptível contentamento. Todos os de casa e até os de fora já tinham visto a sombra de suas cabeças ao acender das fogueiras, sinal de que não morreriam aquele ano. Achando-se fora de dúvida este ponto, não havia razão para que a alegria não fosse a primeira, se não a única expressão de todos os semblantes. Por isso uns gressavam, outros riam, outros tocavam seus instrumentos, e todos comiam e bebiam no seio da plenissima confiança que caracterizava que àquelas épocas como se foram todos membros da mesma família. Marianinha, porém, no meio do prazer imenso de que cada um tinha o seu ruquinhão, deixava-se tomar naturalmente de ligeira sombra de tristeza, não obstante dever ser em verdade o seu quinhão de prazer muito mais avultado do que o de qualquer dos convivas. Não era verdadeiramente uma sombra de tristeza que anuviava interpolumiladamente o seu rado pela suave pureza da juventude. Era sim a asa pardacenta de receio traiçoeiro ou de dúvida intima à causa do interintermitir eclipse daqueles olhos negros e vivos, daquele sorriso franco e louçom, daquela voz afinada pelas harpas dos sabiás e dos cuás que cantavam ao nascer e ao pôr do sol nas ramalhudas pitombeiras do quintal. Quando seus olhos se encontravam com os de Lourenço, a nuvem se adelgaçava e desvanecia como fumo, e o brilho da face parecia agora o de uma constelação. Se o filho de Francisco dirigia a Berdina as mesmas palavras, os mesmos gracejos que tinham feito reacender-se no rosto de Marianinha a graça, a vida interrompida quando não eram outro mais languidos e ternos, nova da interpretação vinha cortar aí a inventura recentemente morta e logo renascida. Havia naquele coração de mulher o ciúme antes mesmo do amor. Havia o receio de perder a felicidade que, aliás, não existia senão no seu desejo e na promessa que lhe fizera Francisco. Marianinha, de feito, enganava-se. Toda ela era afectos por Lourenço, mas este não tinha para ela especiais atenções. Fosse engano, ilusão ou infantil confiança, esse amor fantástico, ideal, impossíveis talvez enchia-lhe o coração de suavíssimos fulgores, alma de todos os perfumes e canticos do paraíso terreal, de que ela tinha uma ligeira notícia por ouvir, quando era menina, a história do princípio do mundo a uma velholhota das bandas de Nossa Senhora do Ó. Quando na manhã seguinte ela foi achar murcho meio o dente do alho que enterrara na horta ao acender da fogueira, o que importava profético sinal de que Lourenço não casaria com ela, os olhos se lhe encheram de lágrimas. Supersticiosa e credula, como a Lhora em geral e a filha do povo em particular, a pobre menina por um triz não deu consigo em terra, tão grande foi o golpe que atravessou seu coração. Não aconteceu já o mesmo a Bernardina. Para esta noite, diz João, foi uma grande aurora sem intervalos. Suas aspirações sendo menos altas, a sorte apressou-se em cercá-las de risonhos anúncios. Era de feito o modesto objeto delas. Este objeto era Saturnino, o qual posto não sentisse por ela grande inclinação, antes se inclinasse mais para Marianinha, se sentia inevitavelmente arrastrado pela gentileza franca, pelos requebros feiticeiros, pelos ditos engraçados, especialmente pelos agrados da rapariga. Sempre que Saturnino usava em sua condição obscura, a condição do cargueiro, do almocreve sem eira nem beira, não podia ser indiferente aos afectos de sua prima, a qual, quando por outra coisa não fosse, tinha o direito de aspirar, por seus belos olhos, a um casamento mais vantajoso. Bernardina, porém, não encaminhava seus pensamentos para o terreno árido e escabroso das condições sociais. Tinha amor a seu primo, e este amor apagava, no conceito dela, as diferenças pessoais e nivelava a sua condição e a de seu primo. O certo é que o alho que ela plantara ao pé do de sua irmã amanheceu com o caule de fora e como pendoado, o nome que ouviu publicar no momento de se acender a fogueira, principiava pela letra inicial do de Saturnino. Para coroar as suas esperanças, achou o grão de arroz que ela meteu em um dos três pedaços em que dividira o bocado de feijão por ocasião do jantar, não no que tinha escondido na soleira da porta do fundo, não no do meio, mas no da frente. Não havia, pois, que duvidar. João dizia que ela se casaria, não daí a 3 ou 2 anos, mas no próprio ano presente. Seriam 8 horas quando Joaquina come distribuir pelos hospedes, em tigelinhas de barro, a canjica saborosa. Marianinha, esquecida do que lhe acontecera por ocasião de oferecer a Lourenço a cajuada, adiantou-se para o servir corada e tremula. Desta vez não houve formal recua como da outra, Lourenço recebeu a tigela e esvaziou-a em poucos instantes, mas, levantando-se imediatamente, pegou do chapéu e, encaminhando-se para a porta, disse: Vou-me embora, minha gente. A festa está muito boa, mas vem muita chuva e eu tenho ainda de levar minha mãe do engenho para o cajueiro. Entrei para me recolher da neblina e ia-me esquecendo da minha obrigação. Ó, gente, disseram do lado umas rapadriguinhas das vizinhanças que tinham chegado minutos antes. Já vai tão cedo. Que é isso, Lourenço? Perguntou Victorino, colocando-se em frente do rapaz, como quem queria embargar-lhe o passo. Estás gracejando ou falas serio? Falo sério, seu Victorino, vou-me embora. Ora, deixa-te disso. Hoje é noite de João. Por isso mesmo, João. Minha mãe está esperando por mim, e não é bonito que eu me deixe ficar aqui a te advertir-me quando ela está com os olhos no caminho para me ver chegar. E Francisco ainda não voltou da viagem à cidade. Até o sair para a vila, ele não tinha chegado, mas prometeu que havia de vir comer conosco milho assado hoje de noite. Pois então, se tens a certeza, para que semelhante pressa? Assim que ele chegar, virá logo até cá. Ele não sabe que eu estou aqui. A comadre lhe há de dizer logo e ele há de vir. Fica, rapaz. Precisamos de ti para cantares. Não posso, seu Victorino. As filhas do Almocreve, compreendendo o perigo em que se achavam de perder tão do boa perna para Folgança, como era Lourenço, espontaneamente uniram seus pedidos ao do pai. Fique, Lourenço, fique, disse Bernardina. Deixe-se de escusas, acrescentou Marianinha timidamente. Estas e outras instâncias e intervenções determinaram afinal o rapaz a mudar de resolução e satisfazer aos rogos de Eras. Tratou-se então de principiar logo o samba. Esta providencia era aconselhada pelo interesse comum. Era o meio de prender os hospedes à casa. Além disso, não fava nada para começar a dança. Uma das primeiras violas do lugar. O Chico Pedro, uma das primeiras vozes. Lourenço, os melhores dançadores. Nicolau e Roberto, estavam todos ali. Não faltava aguardente, nem milho verde, nem bolos. As raparigas mostravam-se bem dispostas, e algumas até impacientes por verem formar-se a roda. A fogueira dava estalidos festivos. O tempo promete a limpar. O concurso dos convidados congozava cada vez mais. Enfim, em menos de um quarto de hora bateu o pinho e rompeu o samba de gosto. Lourenço, tendo domado uma pouca da cana, temperou a guela e soltou sua grande voz ao pé do violeiro, enquanto Berdi ria, Mariquinha, as filhas da Bernarda, os sobrinhos do velho Cosme, o Manuel João, o Jacinto da Luzia e muitos outros caíam na roda por sua vez, tripudiando, fazendo recortes e negaças com o corpo, atirando embigadas na forma do imemorial estilo. O canto do Lourenço era monotono como o dos sambistas em geral, mas a letra variava e tinha as graças naturas das composições do povo. Eis algumas das quadras com que o rapaz gratificou a companhia. Muitas delas ainda hoje em dia têm extensa voga entre os matutos de Pernambuco, aos quais as ouvi mais de uma vez jornadeando, entre fim do vendo, principios de dezembro, do Recife para a Goiânia nos meus tempos escolares. Elas pertencem exclusivamente ao povo, e eu aqui as dou com a exatidão com que as recebi da grande musa que as produziu. Minha mulata, eu tenho vontade de te servir, de dia falta-me o tempo, de noite quero dormir. Vou-me embora, vou-me embora, para minha terra vou, se eu aqui não sou querido. Lá na minha terra sou. Quando eu me for, choreis, que são penas que me dais, deixai chorar para mim, que eu me vou, não venho mais. Manjericão verde escuro, tem a folha miudinha, só em te ver eu te amo, que forra se fosses minha. Passei pela tua porta, pus a mão na fechadura, eu falei, tu não falaste, coração de pedra dura. Meu passarinho tão manso, das minhas mãos escapou, para mais penas me dar, penas nas mãos me deixou. Molha a guela, Lourenço, molha a guela com a Patrícia. Disse neste ponto ao cantador o Ignacio Macambira. A Patrícia é o vinho do pobre. Acrescentou Chico. Rodo. E Victorino despejando aguardente na xicara, que não estava quieta um só instante em cima da banquinha do cano da sala, apresentou a Lourenço que dela tomou um trago forte. Mas como se sentia cansado, poucos versos cantou ainda, e concluiu pelo seguinte. As convivências do mundo são amáparo da pobreza, enquanto o pobre convive e não se lembra da riqueza. Aqui está o lugar para quem quiser. Minha gente, disse ele, sentando-se. Deste tão cedo parte de fraco. É enquanto tomo folego. Quem vem? Perguntou o violeiro. Venha logo, que o fogo está esfriando.
Vai, Tugnarina, disse Victorino.
Muito bem, Victorino.
Logo, logo, Bernardina.
A rapariga foi para o lugar deixado por Lourenço,